E aí, pessoal, aqui é o Leonardo Nicolini do Analyze It, e a gente está começando agora o segundo episódio do Shonen News, o podcast que traz para vocês as principais notícias da semana. E, igual a semana passada, essa semana a gente tem como convidado o Cláudio. Fala aí, Cláudio.
Opa, pessoal, tudo bem? Já assistiram o Snyder Cut hoje?
Eu ainda não assisti, na verdade.
Que isso? Que isso? Que absurdo! Que absurdo!
Tô com preguiça, cara, tô com preguiça.
Mano, só 4 horas, eu assisti 2 vezes já, vou ver a terceira daqui a pouco.
Termina o podcast, já vai ver a terceira vez, vê diretamente já a quarta, aí já faz 8 horas. É, mas quem, pra quem viu o Senhor dos Anéis inteiro, não quer 4 horas de...
Pra mim tá sussa.
Então, essa semana a gente teve várias notícias bombásticas, notícia relacionada à venda, notícia relacionada a cancelamento, notícia relacionada a anime da Shonen Jump, tantos. Essa, na verdade, foi uma semana muito centrada na Shonen Jump, a gente não teve tantos mangás fora da Shonen Jump que trouxeram tantas notícias. E, semana passada, a gente terminou o podcast com a notícia de Boku no Hero. Boku no Hero chegando no arco final, a internet quebrando, criança chorando. Essa semana, a gente já começa também com Boku no Hero. Nada melhor do que começar com um dos principais mangás da Shonen Jump. A obra do Horikoshi alcançou a marca de 50 milhões de cópias em circulação mundialmente. São 37 milhões de cópias no Japão e 13 milhões de cópias no resto do mundo. Lembrando que Boku no Hero tinha vendido 5 milhões de cópias nos Estados Unidos. Por isso, dessas 13 milhões de cópias em circulação no mundo, 5 milhões estão nos Estados Unidos, o resto estão no resto do mundo.
Bom, é aquela coisa, Léo. Chegar nas 50 milhões de cópias em circulação no mundo não é pra qualquer um. A maioria dos títulos da Jump, se a gente for parar pra pensar, geralmente só chega lá na casa dos 30. Alguns assim, demoram pra chegar nos 20. Ou seja, não é todo mangá que consegue chegar nos 20 milhões. Para uma comparação mais justa, eu comparo mais as tiragens japonesas de cada mangá, já que nem todo mangá da Jump tem suas tiragens mundiais anunciadas. Boku no Hero tem, como você mesmo falou, tem 37 milhões no Japão, certo?
Isso mesmo.
Então, a gente pode concluir que ele já passou obras de como assim, Katekyo Hitman Reborn, Bastet, Kuroko no Basket e Dr. Slump, das mais recentes que estão na faixa dos 30. Ou seja, essas séries, de certa forma, já são de grande peso da revista. E Boku no Hero, que ainda está perto de acabar, já passou essas séries. Ou seja, ainda tem um bom caminho e eu não duvido que veremos lá na frente ele chegar nos 50 milhões só no Japão.
Eu acho que é realmente muito possível. Boku no Hero, como a gente viu na semana passada, ainda não tem tantíssimo tempo de vida. Mas ele consegue vender aquelas 600, 700 mil cópias por volume. Com a venda digital pode até chegar a 1 milhão de cópias por volume. Eu acho possível também que Boku no Hero alcance 50 milhões de cópias de circulação só no Japão. O que colocaria a série em um hall de séries mais bem vendidas da história do Japão. Isso é fantástico para qualquer ator. O que sonha qualquer ator.
É algo... É o que cada mangaka quer alcançar voos altos, né? E bom, e falando em tiragens, que agora vamos passar de Boku no Hero para os outros mangás da Shonen Jump, eles também revelaram a sua tiragem em território japonês. Por exemplo, tivemos Black Clover, do nosso amigo Yuki Tabata, que alcançou a marca de 12 milhões de cópias em circulação em 28 volumes. Ou seja, a obra tem uma média de 428 mil cópias por volume. Também tivemos quem? Dr. Stone, que é do autor de Ice Shield 21 e do Boichi de Sunken Rock, que chegou na marca de 10 milhões de cópias em circulação, ou seja, uma média de 500 mil cópias por volume. Meio milhão. Porém, o grande vencedor da semana é justamente ele, o queridinho da galera, aquele que está alcançando vou usar os meus Shonen Jump, e que tem potencial de ser um dos maiores da revista, que é Jujutsu Kaisen, que nessa semana foi noticiado que a obra chegou na marca de 40 milhões de cópias em circulação. É isso mesmo que vocês escutaram, 40 milhões e apenas 16 volumes. Lembrando que é 15 volumes, atualmente na gravação desse programa é 15 volumes, mais o zero. Ou seja, uma média de 2,5 milhões de cópias por volume. Incrível, simplesmente fabuloso.
Espetacular. Se você pensa que Boku no Hero com 30 volumes chegou à marca de 50 milhões de cópias mundialmente, com 16 volumes, que como o Claudio disse, é 15 volumes normais mais o volume zero, a série só no Japão chegou a 40 milhões de cópias, é um resultado invejável. E não é por nada que Jujutsu está caminhando para se tornar a série mais lucrativa do mercado atualmente, superando inclusive One Piece. Ainda tá muito longe do patamar, por exemplo, de Kimetsu no Yaiba. Isso é
bem longe, bem longe.
Bem longe, né? Porque Kimetsu no Yaiba conseguia vender mais de 5 milhões por volume. Mas é de qualquer jeito um resultado espetacular. Já as outras duas séries, Dr. Stone e Black Clover, também tem um bom resultado. Não vamos colocar Dr. Stone junto com Jujutsu Kaisen, que tem vendas absurdas. Vender 10 milhões de cópias em 20 volumes, uma média de 500 mil cópias por volume, é um resultado espetacular pro Dr. Stone. É um bom resultado mesmo. E Black Clover mesmo também entregou um bom resultado. Talvez não seja tão bom quanto de Hero, talvez não seja tão bom quanto de Jujutsu, mas Black Clover mesmo assim é uma série de sucesso.
É uma série que está agora na história da revista, de certa forma está. Ela e Dr. Stone
vão ser lembradas, como a gente lembra de Rainborn, a gente lembra de The Gray Man, que são séries que não foram os protagonistas da revista na sua época, mas mesmo assim venderam muito bem e conquistaram um grande grupo de leitores. E às vezes é isso que é importante, você não precisa ser o maior.
Uhum.
Já mudar a vida de muitos leitores já é algo muito importante. Mas falando em Jujutsu Kaisen, semana passada a gente anunciou inclusive o filme de Jujutsu Kaisen, e a gente tinha especulado sobre o que o filme poderia adaptar. O filme de Jujutsu Kaisen, a gente tinha especulado que o filme de Jujutsu Kaisen adaptaria o volume zero, porque não teria muito sentido adaptar o arco seguinte e nem entregar um material original. E anunciaram essa semana que vão adaptar realmente o volume zero, que tem como protagonista o Yuta. Então, Cláudio, você que é fã, você que ama essa série, o que você está esperando desse filme?
Ah, cara, primeiro já é uma satisfação de ver o volume zero ser adaptado, né? Eu guardo o Yuta, velho. Ele é um bom personagem. Meu Deus do céu. Mas, assim, adaptar o volume zero de Jujutsu, assim, na minha opinião, foi um acerto. É um acerto por parte do estúdio e do pessoal da staff. Porque, assim, eu tinha visto umas pessoas, quando saiu o rumor e depois a notícia do filme, que elas queriam que fosse adaptado o flashback. Aí eu pensei, não é uma boa. Por quê? Porque na visão deles, assim, o Jujutsu seria como o Kimetsu, que teve a primeira temporada, continuação seria em filme, e depois a continuação do filme seria a segunda temporada. Que seria, para eles, é um jeito mais viável. Eu não acho, porque transformar flashback em um filme poderia, talvez, confundir alguns fãs, não pegar tanta... Não, não daria certo. O que eu acho que, se for fazer um filme mesmo de Jujutsu, seria o quê? Pegar um material que seria bom para adaptar. Ou seja, o volume zero tava ali, ó, no cantinho, só pedindo. Ele tava lá. Ai, me adapta, vai. Eu vou dar louco. Vai. Yuta vai trazer o... Vai ser o matador de Kimetsu na bilheteria? Não, tô falando nada. Só tô supondo.
Teria que vender muito esse filme pra botar Kimetsu.
E
é. Mas bonito. Sonhar não faz mal.
É, sonhar não faz mal. Eu sonhei... Eu tava sonhando que Jujutsu... Curiosidade podcasts aqui. Teve um podcast que a gente gravou que teve... As vendas de Kimetsu estavam em 2 milhões. Aí a gente tava gravando falando de Jujutsu. Eu falava, ó, eu só queria que Jujutsu vendesse 50% de Kimetsu. Na época tava vendendo 2 milhões Kimetsu, ou seja, 50% é 1 milhão. Já consegui meu sonho naquela época.
Aí eu errei a previsão de ser, né? Um milhão é possível, mas não vamos sonhar tão altos. Acho que 800 mil cópias, 600 mil cópias já é um resultado fantástico. Jujutsu tá vendendo mais de 1,5 milhão, já chegando a 2 milhões por volume.
Já chegou a 1,6 milhão na última semana e agora. E é isso. É, o pessoal falava isso, não, o flashback é melhor, e eu falei que não. Porque o flashback, ele vai funcionar melhor com o arco de Shibuya colado com ele. Aí o que, que eu acho que pode ser assim? Temos a primeira temporada, que terminou fabulosamente. Teremos o filme que vai lançar no inverno, na temporada de inverno, ou seja, entre o final de dezembro até março.
Março. O inverno termina em março.
Ou seja, começo do ano já teremos o volume zero de Jujutsu no cinema. Em meio de coronavírus, mas tá bom.
Ah, talvez nem tanto. No começo do ano, talvez. No Brasil, aí a gente não sabe como vai estar.
É, Brasil já é um caso sério, né?
Mas o Japão já vai estar, talvez, liberado aí do corona. Vamos esperar.
E se vier, que vem, é aquela coisa. Quando tirou, cuidou muito bem do anime de Jujutsu pra aqui e pra fora do mundo. Não reclamaria se ela trouxesse o filme assim como trouxe Burn the Witch.
Eu também não reclamaria.
E é isso, o pessoal fala que, ah não, flashback é melhor pra filme, não. Adapta o volume zero em filme agora. Aí na segunda temporada, faz uma temporada de 25, 26 episódios. Pega os 3, 4, 5 primeiros episódios da temporada. Por quê? Porque o flashback são 15 capítulos. Dá pra, em 5 capítulos, no máximo, fazer o episódio do arco e o resto pode ser só Shibuya. Aí faz isso. Pra mim, é uma escolha inteligente fazer isso. Pega o volume zero, adapta em filme. Se depender, vai trazer até mais compradores, mais leitores. E a segunda temporada fica ali, lisinho, continuando a história da primeira temporada. Todo mundo fica ganho.
Seria vitória pra todo mundo.
Bom... É, já que estamos falando de coisa de a ver com exorcistas, demônios, essas coisas, mas vamos numa parte triste, talvez, do programa. O mangá Rodomiero Shonen, ou como conhecido Phantom Seer no Ocidente pelo pessoal que lê pelo Manga Plus, foi cancelado pela revista, com apenas 30 capítulos. A série não convenceu na popularidade interna, mesmo tendo um rendimento que poderia ajudar a série a se manter. Mas assim, eu particularmente... achava Rodomiero Shonen ou Phantom Seer um mangá mediano. Eram poucas as vezes que eu curtia ler o mangá, sendo bem sincero. Tinha alguns capítulos ok, alguns eram bons, tentavam conseguir alcançar bom, mas não era o que acontecia na maioria do tempo. Que o cancelamento da série não me afetou. Eu fiquei triste pelo pessoal que gostava, mas pra mim não me afetou. Assim como eu acho que também não vai afetar a revista de certo modo. Porém, eu acho que foi uma decisão estranha ter cancelado o mangá, já que ele até que vendia relativamente bem no momento atual da revista.
Então, primeiro eu queria dizer que eu escrevi um artigo, né, no Analyze It, no qual eu explico bem a questão do seu cancelamento. Por isso, se vocês quiserem saber com mais detalhes, recomendo ler o artigo. A gente tem que entender que a Shonen Jump, ela não vive de vendas dos volumes dos mangás, ela vive com as vendas da Shonen Jump. A Shonen Jump é uma revista que pensa nas vendas da própria revista. Ela existe, a essência da Shonen Jump é a própria Shonen Jump. O que a gente percebeu, olhando os fóruns japoneses, olhando a recepção japonesa, é que Rodomiero Shonen teve uma recepção ruim, tem uma rejeição grande. Tem um pessoal que gosta de Rodomiero Shonen e comprava os volumes, mas tinha uma grande maioria que não gostava da série. Resultando assim, os editores olharam na balança, perceberam que não valia a pena manter na revista uma série com muita rejeição, no qual grande parte do público que compra a revista, por isso grande parte do público que tá trazendo dinheiro pra Shonen Jump, não está interessado naquele mangá. E eu não acho as críticas relacionadas a Rodomiero Shonen insensatas. Rodomiero Shonen sofria, sim, com problema no roteiro. A arte era espetacular, era um mangá lindíssimo.
Exato.
Mas o roteiro era genérico, era um roteiro fraco, não tinha um bom desenvolvimento de personagem. O cancelamento é acertado. Quem pensa que a série talvez era uma minissérie também está errado. Rodomiero Shonen não era uma minissérie. Quem leu o mangá percebeu que o mangá vai terminar do nada. Inclusive, quem gosta de mangá que é fechado bem, não tem que ler Rodomiero Shonen, porque ele estava enfrentando o primeiro inimigo de tantos que tinha que enfrentar e do nada termina. Então vai ser um fim terrível nesse sentido. O cancelamento, na minha opinião, é acertado. E sabe um outro autor que sofreu muito com cancelamento? É o mangaka que fez Cavaleiro do Zodíaco.
Olha aí!
E Cavaleiro do Zodíaco não foi cancelado, porém, não foi o sucesso que muitos esperavam na Shonen Jump. O Cavaleiro do Zodíaco é uma série que fez sucesso no Ocidente, mas na Shonen Jump foi sempre um pouco tímido, vamos dizer assim. sempre teve problemas com a popularidade em comparação a seus companheiros de leva, como o próprio Dragon Ball, que fazia um sucesso absurdo no Japão. O Cavaleiro do Zodíaco vai receber uma nova versão. Essa nova versão vai se chamar Saint Seiya Final Edition. Isso mesmo, é uma edição que vai trazer várias novidades, pelo que eu li. Inclusive, terá incluso o capítulo zero da série. O lançamento é previsto para 8 de junho. E eu acho que os fãs de Cavaleiro do Zodíaco, que são tantos no mundo, e também tantos no Japão, porque é uma série que envelheceu bem nesse sentido, estão ansiosos, né?
É, tá aí. Pra quem gosta de Saint Seiya, já é uma novidade interessante. Fica agora a questão se a nova versão vai sair em algum momento aqui no futuro no Brasil. Já que a JBC, que é a editora que traz o mangá, gosta bastante de lançar coisa de Cavaleiro do Zodíaco. Ou seja, se o Marcelo Del Greco estiver escutando esse podcast, já tá na cabeça dele de trazer esse mangá daqui a alguns tempos.
Então, eu digo pra JBC, vai dar dinheiro, traz que dá dinheiro, é chuva de dinheiro. Tô lançando no Japão porque traz dinheiro.
É, chega assim, ó, Saint Seiya, nova edição, vai vender pra caraca.
Esses relançamentos, em geral, só servem para... É o modo que a editora encontra para trazer dinheiro. É sempre assim.
É um caça-níquel que deixa o fã feliz, de certa forma.
Exato. O que acontece é simples. As editoras dão o que o fã quer. Que essas reedições, mil vezes, não é um Final Edition. Tenho certeza absoluta que não é Final Edition de Saint Seiya. Vão lançar daqui a 7 anos, Ultimate Edition de Saint Seiya.
Vai ser igual os jogos da Capcom, vai ter um nome gigantesco.
Exato. E faz parte da política editora e a gente não reclama.
Mas falando em novas versões, temos a nova versão do Shaman King, que é o remake. No caso, o tão esperado remake de Shaman King teve 52 episódios listados. Pra quem não sabe, 52 episódios de um anime equivalem a, mais ou menos, no caso, certamente, um ano inteiro de duração. Ou seja, ele vai durar até abril do ano que vem. Lembrando que a animação já estreou no Japão e é produzida pelo estúdio Bright.
É um estúdio interessante, nada, não fez nada de fantástico, tá lançando o último Yu-Gi-Oh!
Fez o Fairy Tail 2014 e a última temporada.
Então não é um estúdio que a gente conhece pela grande animação, mas pode entregar um bom trabalho com o Shaman King. O público tá um pouco preocupado que seja um pouco rushado, que seja um pouco... porque viram personagem demais na abertura, então tão preocupados. Mas pode ser que a abertura não mude em 52 episódios também, quem sabe?
É aquela coisa, é 52 episódios, mas até lá, no meio da produção, eles podem decidir, não, vamos fazer mais 52, igual Black Clover, acho que, pelo que eu lembro, inicialmente não tinha a duração, ele poderia durar só 50 episódios e acabar ali, mas devido ao sucesso, eles fizeram mais, pode acontecer algo semelhante a Shaman King, já que o estúdio fez o Fairy Tail, que já teve os 100 episódios na temporada 2014 e teve os últimos. A última temporada teve uma boa quantidade de episódios. Ou seja, o estúdio pode fazer isso, já que ele é capaz, né?
É um estúdio experiente nesse sentido. E que pode aumentar para o dobro também Shaman King. É importante dizer que Shaman King não tem tantos episódios para fazer um anime de 200 episódios. Isso é impossível. Ao menos que faça um capítulo. Um episódio é um capítulo do mangá, o que eu duvido que aconteça, porque isso só faz com One Piece. E enche o saco um episódio de One Piece por esse motivo. E quem não conhece, inclusive, eu vou falar, Shaman King também é um mangá que foi cancelado na Shonen Jump. O mangá terminou do nada na Shonen Jump. Ninguém sabe se foi cancelado por decisão dos editores ou porque o autor brigou com os editores. É muito estranho o cancelamento de Shaman King. O autor é brigado com a Shonen Jump, de certo modo. Mesmo que lançou depois Jumbo na revista, que depois foi pra Ultra Jump. Então, a história de Shaman King é uma história um pouco polêmica nesse sentido. O anime vai tentar corrigir um pouco essa história, vai adaptar os capítulos que foram lançados após o cancelamento, se chegar até o final o anime. Vamos ver, acho que vai ser interessante. Daqui a um ano a gente vai poder dizer se o que vai estar acontecendo com o anime de Shaman King.
Eu só torço pra que não aconteça um Roshinyang, pelo amor de Deus, velho. Assim, pra quem não conhece, Roshinyang, pra mim, é um dos melhores mangá Battle Shonen que a Jump lançou. É um mangá sensacional. Aí, Na época eu não tinha lido ainda, mas meu Liu viu o primeiro episódio do remake, eu falei, caraca, mas isso tá rushado, hein? Aí antes, sim, depois eu fui ler o mangá, eu falei, Jesus, o que que fizeram com o mangá? Meu Deus do céu, é um horror, é um horror.
É horrível. Mas é horrível mesmo. E eu digo, é um mangá que vale a pena você ler. É um mangá dos anos 90, que foi esquecido pelo tempo, infelizmente. Muita gente não lembra da sua existência. Porém, foi quase um pilar da Shonen Jump, dependendo dos pontos de vista. Uhum. E é um mangá muito bom, Battle Shonen. Realmente muito bom. E eu recomendo também a leitura. Outro mangá que é um bom Battle Shonen, que vai voltar o anime e que merece ser lido. E o que vamos falar de World Trigger, esse mangá fantástico, é que foi revelado a data de estreia da terceira temporada. E ela vai estrear em outubro desse ano. Ainda não temos informações sobre quantos episódios serão adaptados. Não devem ser tantíssimos, porque não tem a disponibilidade tantos episódios. Não esperem. Também um anime de 52 episódios, como acontece com o Shaman King. Mas é já legal ver que o World Trigger está voltando também na TV. Lembrando que o anime tinha um grande sucesso, porém teve que ser paralisado por causa de um problema de saúde do mangaka, que não conseguia mais prosseguir com o ritmo semanal da Weekly Shonen Jump. Ele, desse modo, teve que paralisar o mangá. Com o mangá paralisado, a Toei, que era responsável pelo anime, teve que também paralisar a produção do anime. Depois de alguns anos de ato, o autor retornou, não na Shonen Jump, porque ele não tem ainda, a capacidade de saúde de lançar na Shonen Jump, lançar semanalmente. Por isso ele retornou mensalmente na Jump Square, que é uma revista, uma das principais revistas mensais do mercado. E se o mangá voltou, era o momento também do anime voltar. E o anime, finalmente, em outubro, vai voltar na televisão japonesa e nos nossos computadores. Então eu tô muito feliz porque é uma obra fantástica que merece ser adaptada.
Realmente, assim, ver o mangá de World Trigger sair mensalmente na Jump Square, por mais que seja um capítulo por mês, pelo menos já é bom porque a história tá andando. Porque, pra quem não lembra ou pra quem não sabe, o mangá ficou uns 2 anos em hiato, né? Dois anos em hiato. Aí eu fiquei, meu Deus, cadê o World Trigger? Eu preciso saber o que tá acontecendo. Aí... É, velho, na época... Não, eu peguei esse mangá pra ler na época do... Quando entrou em hiato, eu falei, vou ler qual é desse mangá. Ele não deve ser tão bom assim.
Nunca leia um mangá em hiato. Nunca leia um mangá em hiato.
Então não é pra ler Lana, ô Léo?
É, isso aí me pega, porque não parece ser lido também em hiato e sofrer porque nunca mais vai voltar. É a realidade. Eu digo a notícia triste, Nana nunca vai voltar. Então, leia mesmo em hiato e depois chore porque nunca vai saber o fim.
Mas é isso, aí eu falei, não deve ser tão bom assim. E eu queimei minha língua bonita, porque até Jujutsu Kaisen estrear, ele foi meu mangá Battle Shonen favorito até o que eu falei, Jujutsu entrar e tinha somente bater de frente com o Jujutsu. Mas é isso, eu não tô acompanhando a segunda temporada do anime, ainda tá lançando na gravação desse podcast, mas eu dei uma olhada no último episódio e me fez acreditar que o anime de World Trigger dessa temporada vai adaptar até o 161, que é onde um certo personagem entra na equipe principal. Aí a terceira pode continuar desse ponto do que termina a segunda até o capítulo 199, que é onde termina o arco dessa segunda parte das batalhas de Ranking B, do mangá. Que é um que na primeira temporada começou, só que teve a paralisação. Aí nessa segunda temporada começou a continuar. Aí eu acho que essa terceira temporada pode ser isso, adapta até ali, para por um tempo, porque para quem não lembra ou não acompanha o mangá tá no capítulo 285. Ou seja, se parar no 199, vai ter só os 6 capítulos para adaptar depois. E é impossível, né? A não ser que venha material original, que eu espero que não tenha.
Vamos esperar realmente que não tenha.
E terminar ali já termina bem, porque é um final de arco do mangá. E dá para esperar um pouquinho, espera não sei quanto tempo aí, uns 2 anos, 3 anos. Aí depois pode lançar uma outra temporada de 3 episódios. Se o mangá já não acabou, pode lançar tudo de uma vez.
Eu acho que em 2 anos não termina o mangá, mas...
Não, claramente não mais.
E é o momento da notícia da semana.
Rufem os tambores.
Rufem os tambores. Vai, Cláudio.
Bom, e agora chegamos na notícia da semana. E juntamente com o cancelamento de Ronomero Shonen, tivemos duas novidades que deixaram o pessoal feliz. Eu, no caso, sou uma delas. Vai estrear duas novas séries. Temos uma nova leva de dois mangás. A primeira que vai estrear já na próxima semana é a Onoraku, mangá baseado em um one-shot que saiu no ano passado, que é de romance com esporte, que é uma combinação interessante se a gente parar para pensar. E ele foi um one-shot muito bem recepcionado lá no Japão. Eu diria que até aclamado, que o pessoal, quando saiu esse one-shot, só falou bem. E é por isso que ele está recebendo a chance na Shonen Jump, porque editores viram, deram certo, e a gente vai tentar lucrar com esse one-shot. Por isso, o hype em relação a esse mangá já é gigantesco. Mas, indo para o gigantesco, para o desconhecido da leva, temos o mangá de Ame no Furo. Série que a gente ainda não tem muito sobre a temática, não sabemos se é um mangá de esporte, se é um mangá de romance, se é um Battle Shonen. Pode ser alguma nova invenção aí do Japão, não saberemos até semana que vem, se depender. Mas sabemos que é uma série produzida por uma dupla de autores promissores. No caso, o artista, o Mitarashi Santa, não é o Papai Noel. Não, Papai Noel não tá lançando mangá em tempo de pandemia.
Tá tentando sobreviver, né?
Os caras não tem como comprar presente em plena pandemia. Eu vou fazer mangá. Então, continuando, o próprio Santa já lançou vários one-shots na Jump Plus.
Então, eu acho muito interessante os dois mangás que vão sair. Um por ser famoso, o outro por ser desconhecido. Acho duas características bem interessantes. Eu vou começar pelo desconhecido. Ame no Furo, que talvez seja traduzido como It's Raining, é um mangá com um nome interessante, com dois autores interessantes e com um artista que já lançou um one-shot relacionado à chuva. A gente não sabe se a nova série tem relação com esse one-shot relacionado à chuva. O nome é muito familiar, o design da protagonista é muito familiar. Mas a gente pode estar totalmente enganado, por isso a gente só vai ter certeza, como o Cláudio disse, na próxima semana. Já o Aonohako, que vai ser traduzido com o nome Blue Box em inglês, por isso na Manga Plus você vai encontrar como Blue Box. É um mangá que, como o Cláudio disse, foi aclamado pelos japoneses. Os japoneses amaram o One Shot, se apaixonaram pelos dois protagonistas do One Shot, que um joga vôlei, o outro joga basquete. Então, é um One Shot que tem muito potencial. Se os editores tiverem cuidado, se tiverem a atenção de cuidar dessa obra com todo amor possível, pode ser um novo sucesso. Um novo sucesso na área do romance e, quem sabe, na área do esporte, dependendo de como o autor vai querer prosseguir. Se vai prosseguir mais pelo romance, se vai prosseguir mais pelo esporte, ou se vai equilibrar os dois, ou se vai adicionar novos elementos, porque também a Onohako tem uma liberdade de desenvolvimento que é muito alta.
Eu particularmente acho que ele pode ser um mangá mais focado no romance, porque se a gente considerar os últimos one-shot e a série que ele lançou lá na Shonen Magazine, pra quem não sabe, ele é o autor da Magazine que veio pra Shonen Jump, algo que não é muito normal de a gente se ver. A gente geralmente vê o contrário.
Exato.
E considerando que ele fez os one-shots e a própria série dele foi uma série de romance, eu diria que vai ser mais puxado por romance. Porém, vai ter aqueles momentos que pode focar mais no esporte, pra tu ver, o protagonista, ele... Por que que ele gosta... Por que que ele tá no clube de vôlei? Ele vai mostrar essa parte. A nossa protagonista tá tendo um momento tenso na vida dela porque ela tá preocupada porque vai pra final do campeonato, aí vai mostrar a trajetória dela. As possibilidades são grandes. O autor pode trabalhar muito bem. Porque romance e esporte não é alguma coisa que a gente vê todo dia, principalmente na Shonen Jump. E eu acho que vai ser algo promissor. Eu espero que o autor trabalhe bem em mangá. Considerando até, eu diria que pode até rolar outros romances, se a gente parar pra ver o one shot. Na última página tem alguns outros personagens que podem ser importantes pra obra, servindo também de romance para outros personagens que não sejam os principais. ou só de suporte. É uma obra que tem potencial. Eu torço para ser um dos hits de 2021 na Jump.
E eu digo que mangá de romance é um gênero que tem uma explosão em vendas muito alta. Por isso são mangás que normalmente chegam chutando a porta e vendendo alto. Se o autor conseguir pegar bem esse público, conseguir apresentar um bom mangá com um bom romance, e depois deixar como secundário, até principal, como ele preferiu, o esporte, né, adicionar personagens secundários interessantes, botar também romances secundários, como o Cláudio falou, eu acho que tem um grande potencial mesmo de se tornar um sucesso. Eu recomendo vocês lerem, já do primeiro capítulo, quando vai ser lançado na Manga Plus na próxima semana, no próximo domingo, na próxima semana. Dê uma chance, eu acredito que tem um grande potencial. Não é uma certeza de sucesso. Na Shonen Jump não tem nunca certeza de sucesso pra nada. Nada mesmo. Porém, tá começando bem. Um one shot bem aceito é sempre um bom começo.
Já o outro vamos esperar mesmo, porque não tem muita informação.
O outro a gente tem que esperar um pouco, porque a gente não sabe. Tem especulações, mas a gente tá trazendo notícia e não tá trazendo especulação aqui. Então,
aqui tem informação. Não tem rumor, não. Informação.
Então, a gente não pode dizer muito sobre o que vai ser a Menu Furo. Talvez na próxima semana, no próximo capítulo, a gente explique um pouco melhor, quem sabe. E falando no próximo capítulo, a gente tá terminando mesmo o podcast. A gente tá chegando no fim. Esse podcast foi um pouco maior que o anterior, mas eu espero que vocês tenham gostado da notícia, tenham gostado da nossa discussão. E falar aí suas últimas palavras, Cláudio.
Isso é... Mais uma vez, mais um outro ótimo programa que eu gostei de gravar. Se vocês gostaram, comentem, falem o que acharam, porque é de extrema importância a gente saber a recepção, se vocês estão gostando, se o projeto vai para frente, tudo. No mais, é isso mesmo. Agradeço. Me seguem lá no Twitter. E é isso.
É isso aí, pessoal. Então é aqui que a gente termina o segundo Shonen News.